mapa amarelo, orientando cada vez mais, né, sobre o trânsito e com o lema: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, Pai Querer, seguindo aqui na sua tarde em 91,7, 1º de maio. Bom, eu vou anunciar agora que daqui a pouquinho, depois do intervalo, teremos entrevista importante aqui na Pai Querer. Vamos falar sobre direito eleitoral. E você sabia que agora as atualizações do direito, este ano, principalmente relacionadas às campanhas políticas, vão pegar a você que está me ouvindo agora e pode compartilhar uma mensagem falsa? É, pois é, você recebe naquele grupo de WhatsApp mensagem de IA. Mensagem que você sabe que é falsa, informações falsas, aquele vídeo, né, construído de forma falsa, sabe que você pode ter sanções, inclusive, e responder por crimes este ano. São as atualizações e a gente conversa com o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ontem em Londrina, um evento na OAB marcou aí esse debate, né, e o desembargador veio a Londrina para este evento, também passa aqui na Paiquerê 91,7 para conversar com a gente. Este é um assunto tão importante, falar de legislação, de eleição e o que mudou, né? Quais são as regras deste ano? Mesmo que você não seja o candidato, se você for o eleitor, vale a pena ficar atento. Este é o assunto para daqui a pouquinho, depois do intervalo, no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Eu convido você. Já já tô de volta.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Dar flores ainda é a melhor forma de presentear quem a gente ama. Sua mãe merece esse carinho. Na Garden King, você encontra as mais lindas espécies de plantas, flores, arranjos, vasos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Avenida Harry Prochê, 1165. Presenteie a quem você ama na Garden King.
Entupiu, Rotercano Desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Vai querer 91,7.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai trazer informações sobre o pedágio no Paraná. Presença do presidente do Núcleo Federal da EPR Paraná, Marcos Oliveira Moreira. Você vai saber tudo sobre o lote 4, que envolve rodovias que ligam municípios da região de Londrina. O início da cobrança pelo sistema Free Flow. Perspectivas para as obras estratégicas e os necessários contornos. Quais são os principais termos neste contrato firmado com a empresa? Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Boa tarde para você que está ligado com a gente aqui na Paiquerê 91,7. Vamos à nossa entrevista de hoje, recebendo uma ilustre presença aqui na Paiquerê. Conosco o desembargador José Rodrigo Sade, ele que até pouco tempo esteve no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Se despediu aqui em março, né? E continua ainda com o cargo e com a experiência de desembargador do Estado. Foi nomeado duas vezes para ser desembargador do Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Paraná. Inclusive participou aí de duas importantes eleições no cargo e analisou vários processos por todo esse tempo que esteve no TRE aqui do nosso estado. Hoje ele está aqui em Londrina, afinal de contas ontem foi realizado um evento na Ordem dos Advogados do Brasil falando exatamente sobre a atualização da lei eleitoral para este ano de 2026. Seja bem-vindo a Paiquerê 91,7, doutor, é um prazer.
Prazer é meu estar com você na Rádio Paiquerê para trocar experiência, trocar informações com vocês aqui sobre esse ramo tão legal do nosso direito eleitoral.
Doutor, pra gente começar antes da parte técnica,
claro,
uma coisa um pouco mais pessoal até. Quando é que o doutor decidiu ali que o direito eleitoral seria um caminho da sua carreira?
Então, boa pergunta, viu? Porque a minha advocacia, ela é empresarial. E minha relação sempre privada. Mas eu me dirigi para o TRE, como nomeado e eleito para o TRE, e fiquei 4 anos lá. E lá que eu fui estudar a parte eleitoral e me encantei, porque de fato é muito dinâmico esse direito. Ele mistura várias áreas do conhecimento. Você tem que estudar criminal, constitucional, civil, administrativo. Então é um ramo que você se encanta fácil e são temas interessantes. Eu sempre brinco com juízes de carreira que não tem graça você julgar uma ação de um cheque sem fundo, mas julgar um vereador, uma vereadora que foi eleita e caçar ou não, isso é muito desafiador. Então é um ramo que quem se envolve se apaixona.
E nós temos de fora, né, observando, uma noção de que é realmente muito movimentado e o ano todo, é realmente assim?
É verdade, porque nas eleições o TRE julga propaganda, julga quem pode ou não ser candidato, que são os registros eleitorais, e as disputas daquele ano. E isso tudo é muito intenso o ano todo. No ano seguinte, você vai julgar as ações que ficaram, que são as acusações mais graves, de comprar voto, de abuso de poder político, dessas ações pesadas que você vai decidir o futuro daquela pessoa que foi eleita, caçando ou não. Então é o trabalho dos 2 anos, e cada juiz que lá fica por 2 anos, eu fiquei 4, então tem trabalho pro ano inteiro.
Nesses 4 anos lá, dentro ali, observando, né, o que mais chama a atenção? Seria a responsabilidade da decisão, a pressão que esse trabalho vem por fora, como que é esse perfil?
Eu acho que o que eu pude aprender, eu já tinha esse perfil antes, é de moderação. Eu acho que o judiciário, nesse papel das eleições, é um poder que tem que ser moderado. Você tem que respeitar a população que fez a escolha. E só tem que agir pontualmente quando houver excesso. Eu até criei lá uma expressão que eu estou usando e alguns também estão replicando, que é a acupuntura judicial. Não é local para o juiz inventar moda, não é local para extravasar suas opiniões políticas, ideológicas. É para julgar aquela pessoa se ela cumpriu o papel que a lei exigiu. Cumpriu ou descumpriu, aplica a pena moderada. Cassação é o último estágio de pena. Tem multa, você pode suspender do ar uma propaganda, mas tem que ser moderado. Então o juiz ali, a juíza, ele aprende a ser moderado.
Pelo perfil, então, que o senhor descreve, nós teríamos todo o complexo judiciário, de todas as esferas, bem moderado, bem menos do que a gente vê hoje em dia, por exemplo.
Os excessos que a população acompanha, e nem sei se são excessos, mas há essa crítica da população, não acontece nos estados. Vira e regra se concentra em Brasília, né? E daí cada um vai ter a sua opinião sobre como está lá em Brasília o trabalho. Nos estados, não. Nos estados, a formação do TRE, ela é muito eclética. Você tem 2 advogados, 2 juízes, desembargadores estaduais e federal. Então essa mistura convida a um diálogo maior e uma moderação maior. Então isso para mim foi uma escola fantástica.
Legal, muito bom. Bom, vamos falar do evento, foi realizado nesta véspera de feriado e é um evento que não passou só por Londrina, né? Faz parte de um circuito agora percorrendo várias cidades. Como é que surgiu essa ideia de passar pelo Paraná?
Foi muito legal, porque pelo TRE eu tive a chance de visitar vários lugares pelo Paraná. Eu me envolvi lá num setor de inovação do tribunal e a nossa gestão, na época, cúpula, desembargador Sigurd, desembargador Panza, permitiram que eu fizesse essas incursões. Londrina, nós fizemos uma coisa histórica aqui, na época, que foi a sessão itinerante. O TRE participou de uma sessão lá na OAB, julgando propaganda, julgando o registro nas eleições. E eu percebi que nós temos que se comunicar bem com a população. O judiciário, às vezes, exagera, algumas vezes, em decisões mais polêmicas, e quanto mais ele conversar com a população, melhor, para ela compreender o papel do judiciário. E essas visitas como desembargador me inspiraram depois a continuar como advogado.
Perfeito. E aí, tem muita diferença quando a gente fala de recursos exatamente na área eleitoral, do interior, de mais para o interior, de regiões como Londrina, Maringá, Cascavel? Tem alguma diferença de perfil, de atividade?
Tem. O Londrina não é interior, é uma cidade pujante. Londrina, eu digo que é a capital que eu queria morar, na verdade. Eu adoro Londrina e aqui a eleição aqui é muito pegada sempre. A população aqui é engajada nessas discussões e também a advocacia aqui é muito forte. forte. Mas no interior padrão, realmente, você percebe que o candidato contrata como advogado, advogada, aquele que já faz para ele algum serviço. O cara faz trabalhista da empresa e quer ajudar no eleitoral. O cara advoga na parte empresarial e vai ajudar o empresário que é ser candidato. E aí começa o problema. Porque daí ele não conhece a legislação, que é super específica. Prazo, por exemplo, tudo diferente. Os prazos normais da nossa advocacia civil, trabalhista, é dia útil, por exemplo. Lá não é. Lá tem prazo domingo, sábado, tem prazo em hora. Os prazos são mais curtos. Então, eu diria que a advocacia eleitoral do interior está aprendendo, está indo atrás de conhecimento. E essas palestras também servem para isso. Para apresentar para advogados até iniciantes, que é um ramo muito promissor do direito.
Olha, legal. Então, os convidados em todo o Paraná são também advogados que não são da área eleitoral.
Sim,
né?
A ideia é divulgar. Inclusive, a OAB tem uma campanha muito boa para convencer as faculdades do Paraná e do Brasil a terem cadeiras desse ramo nos cursos de direito, que não é obrigatório e deveria ser, porque hoje é um ramo tão. Você abre o jornal hoje. Não tem um dia que não tenha matéria que diga, ah, o Tribunal X julgou isso, julgou aquilo, caçou, não caçou. Tem agora uma ação que está famosa no TSE, de um blog, Tia Maria, que eu acho que é um cara que fez um perfil na internet com IA. É uma senhora negra que está descendo o pau aí em um monte de político. E eles querem tirar do ar. Então está no jornal, todo dia que se abrir vai ter matéria que envolva o eleitoral como matéria... De pessoas interessadas em acompanhar.
E esse ano, principalmente, né?
Esse ano é o ano das eleições, né? Então, o tribunal está em evidência, a advocacia está em evidência eleitoral, e como eu disse no começo, é apaixonante.
Aí, falando até das diferenças, também há essa diferença de quando são eleições nacionais, quando eleições municipais também, até para o interior também muda bastante.
Muda. Eu fiz duas eleições do TRE, fiz 22 e 24. 22 é eleição geral, que a gente chama, que é desse ano. Então, você tem presidente, governador, deputado, senador, e teve 24 eleição municipal, que essa é a mais aguerrida, é essa que mais dá trabalho nas cidades, porque daí o juiz estadual, que vira eleitoral ou juíza, vai atender na ponta ali o registro, a propaganda, e as eleições são mais tensas nas cidades, o debate é muito mais intenso com o vereador, com o prefeito. E esse ano a eleição é eleição geral, mas o clima também está assim, aparentemente um pouco quente, e acho que vai se refletir no judiciário também.
Antes da gente entrar e já, né, se aproximando do nosso assunto específico, que são as resoluções para este ano, uma dúvida constante é sobre recursos, como o desembargador fala assim, poxa, quando a gente tem um período eleitoral muito aguerrido, né, as eleições municipais, enfim, e precisa se tomar uma decisão jurídica, demora muito esse processo. E até lá, por exemplo, um candidato já concorreu.
Sim.
E mudou o cenário político da situação, porque ele participou do processo eleitoral. Não existe uma forma mais célere de ter um resultado dentro desse processo, né?
Tem. A resolução, uma das inovações que o TSE trouxe neste ano é um novo formato do RDE, é uma sigla, que prevê o seguinte: aquela pessoa que quer ser candidata, mas tem alguma dúvida se ele está elegível ou não, ela pode entrar com o RDE agora, abril, maio, junho, julho, agosto, e vai receber do judiciário um selo, está ou não elegível. Qual que é a vantagem disso? Você vai concorrer sabendo que pode ganhar e tomar posse. E o desafio até então era, a pessoa é candidata, ela recebe uma impugnação no seu registro, concorre, se elege e depois, lá para o janeiro, depois do ano, vai lá e pede o mandato. Isso é muito caro para o judiciário. O judiciário apanha por isso. Mas é que, se você pensar em termos de judiciário, resolver uma ação em 6 meses, isso é fantástico, na verdade. É exceção no judiciário. O eleitoral é muito célere, é muito eficiente. Mas, mesmo assim, nessa questão, chega atrasado. Então, a resolução, esse ano, criou essa ferramenta do RDE. Então, a pessoa sabe que tem algum problema na justiça, não tem certeza se está elegível ou não, o partido vai apostar ou não naquela pessoa, porque tem dinheiro envolvido. A eleição hoje, todo o recurso é público. Então, tem que saber se aquela pessoa pode concorrer e se vai ganhar e vai assumir. Então, acho que em termos de novidade, para encurtar a discussão, o RDE pode ser a solução.
Mas a gente fala de quem quer ser candidato e quer ter a ficha limpa.
Isto.
Há o candidato que sabe que não pode tomar posse depois e mesmo assim concorre,
é,
né? Dentro do processo. Eu costumo dizer que muitos estão inelegíveis, mas não estão incandidatáveis.
Isto.
Né? Que são coisas diferentes. Tem alguns que concorrem e depois não podem levar.
É.
E aí?
Aí eu acho que é má fé dessa pessoa. Se a pessoa sabe que tem um risco de sua campanha naufragar, um risco jurídico, pelo menos, e ainda assim sai candidato pegando recurso público, buscando voto da população, vendendo uma ilusão, sabendo que não vai assumir só para chamar mais gente, para movimentar, eu acho que daí é na esfera da má fé dessa pessoa. Se tem dúvida, o RDE serve para isso. Faz o RDE e responde, e recebe do judiciário um selo, se pode ou não ser candidato. Mas realmente, nesse sentido, se a pessoa não fizer o pedido, a gente não pode agir, porque pela legislação, só pode haver impugnação quando pedir o registro. Então a pessoa pede o registro em agosto, a impugnação 5 dias, lá para o setembro está julgado no Tribunal Eleitoral. Daí tem recurso para o TSE, então demora mais 2, 3, 4, 5 meses. E a lei fala que, estando sub júdice, ele pode concorrer. Ele tem a televisão, ele tem o rádio, ele tem o dinheiro e ele pode pedir voto. E daí acontece esse problema de eleger, tomar posse e talvez depois ser cassado.
É, bom, a gente fala das mudanças das resoluções, né? Esse ano foram 14 resoluções, né? Aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. É, mas antes da gente entrar no mérito da resolução, o Brasil ainda está muito distante de uma reforma eleitoral, porque as resoluções elas vão pontualmente, eleição a eleição, ajustando aqui e ali, mas nós precisaríamos de uma reforma completa, né?
É, existe o Código Eleitoral que está para ser aprovado, algumas coisas já saíram, mas acho que vai sair para o ano que vem, talvez, esse código, e ali vai ter uma série de regras nesse código reunidas. Mas as resoluções, elas têm um papel primordial de regulamentar leis que já existem, para tornar todo esse processo mais eficiente. Então tem resolução que nem convém perder tempo, que é burocrática. São os dias, o sistema, a parte de prazo, isso aí acontece todo ano. O que a resolução traz de novidade a cada ano é a tentativa de evolução da tecnologia em propaganda, por exemplo, no registro, que é um gargalo. Então, eu acho que vai existir sempre resoluções pelo TSE. Existe uma tensão aí que o TSE, às vezes, precisa acelerar um pouco mais, porque, aparentemente, o Congresso não legislou. Então, há essa tensão. O TSE puxa daqui, de lá o Congresso, e a eleição continua e acontece nesse clima aí de eventual cabo de guerra.
Pois é. Bom, para a gente falar então das mudanças, o que o desembargador acha que foi o mais significativo desse ano que a gente pode destacar dessas 14?
Eu acho que o RDE é uma boa novidade. Como novidade, não vai pegar agora 100%, tem que implementar essa cultura, eu acho que isso aí vai acontecer.
Já vale para essa. Né?
Já vale para essa, mas é novidade.
Uhum.
E como você falou, as pessoas estão testando, então aqueles que estão em tudo não vão pedir. Então acho que para esse ano não vai acontecer o que eles esperavam. Mas eu acho que é uma boa novidade. E as propagandas, né? A questão de IA, tecnologia. E aí é o debate muito grande, porque a gente sabe que tem que ter uma regulação, tem que ter um remédio, mas o desafio é acertar a dose do remédio, para não virar veneno. E há quem diga que a pessoa que aplica esse remédio tem que ser o legislador e não tem que ser o julgador. Então aí o debate é muito grande.
Conosco aqui na Paiquerê 91,7, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, José Rodrigo Sade. Desembargador, vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, então, a gente entra no mérito aqui, nas posições, principalmente falando de fake news, né? Vamos começar aqui, falar já do que pode e o que não pode compartilhar, criar sobre fake news e, a partir daí, das resoluções para este ano. Eleições 2026 com mudanças e a gente debate esse assunto com o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, José Rodrigo Sade. Já depois do intervalo, continuamos por aqui.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino no Mulheres na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Todo sábado, 1 da tarde.
Opinião é alimento. fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Show de ofertas, Boulevard Shopping Londrina.
O que fica, a gente leva para sempre. Neste Dia das Mães, no Boulevard Shopping Londrina, suas compras podem se transformar em algo ainda mais especial. Junte R$400 em compras, você ganha um colar relicário Morana, perfeito para carregar quem você ama sempre por perto. Uma lembrança cheia de significado para eternizar momentos. Mas atenção, é por tempo limitado, de 24 de abril a 9 de maio ou enquanto durarem os estoques. Limitado a um por CPF. Consulte o regulamento no site. Boulevard Shopping Londrina. Mais que compras, experiências que ficam para sempre.
Paiquerê 91,7.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
É da Influx. Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Estamos de volta aqui na nossa Paiquerê 91,7, hoje conversando com o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, ele que até há pouco esteve no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e agora vem a OAB Londrina para fazer este evento, hoje aqui passando para conversar com a gente na Paiquerê 91,7. O assunto é a atualização das leis eleitorais neste ano de 2026. Nós tivemos mudanças, resoluções que todos os anos de eleição são colocadas pelo Superior Tribunal Eleitoral. E agora nós vamos entrar especificamente nas resoluções que atingem o eleitor, né? E primeiramente, a gente pode começar conversando sobre a internet, a utilização da inteligência artificial. Podemos começar por aí, né? Por onde nós começaremos aí a ficar mais atentos nesse caso?
Então, eu, como eu falei, eu fiz duas eleições, 22 e 24. Já existia esse desafio das fake news, desinformação, sempre existiu. Nunca se confirmou na prática um grave dano causado por desinformação. Não há no Paraná nenhum processo judicial eleitoral em que você caçou alguém ou alguém perdeu o mandato porque mentiu sobre alguém, atacou, criou uma história. A gente não lembra disso. Você deve saber, no Paraná nós tivemos o caso Ferreirinha, por exemplo, que não existia tecnologia, mas ali houve desinformação e mudou a eleição naquela época. Então a tecnologia, ela vem para o bem e para o mal. Por exemplo, a parte positiva, você democratizou o uso de propaganda para pessoas que não possam contratar um marqueteiro muito caro, não possam contratar produtora. Então a pessoa de casa faz sua campanha. Isso é fantástico. Tem gente que se elegeu com o Instagram, né? Isso no mundo todo, não
é,
só.
Se for pensar na democratização, funcionou, né?
A vantagem eu acho que é maior. Entendeu? Eu sou otimista no uso da tecnologia em campanha eleitoral. Assim como eu sou também para a advocacia, como é para a medicina, para a engenharia, para tudo. O que tem que regular é o mau uso. E o TSE tem feito isso de maneira saudável, eu acho. Você tá regulando o uso, não está proibindo. Então, por exemplo, uma propaganda de IA tem que ter um selo. Que aquela propaganda foi feita com IA. Então, o doutor Mário vai receber lá uma propaganda, vai saber que aquilo é uma IA. Que aquilo é um avatar falando alguma coisa. Aí a resolução proibiu que você mande um vídeo da pessoa como se fosse ela mesma ou com a voz dela, para não ludibriar o eleitor. Então, há regulações importantes, isso está avançando, mas há também desafios. O que eu acho que esse ano também é uma boa novidade é a IA quando você conversa com ela. Eu tenho uma filha que faz medicina e ela usa a IA para conversar sobre medicina. E ela brinca até como se a IA fosse a sua psiquiatra. Ela brinca disso. E a IA responde. Oh, não faça isso, faça aquilo, aconselha. Né? E tem pessoas que são frágeis e se conectam muito com a máquina. Está proibido. A IA no Brasil não pode sugerir para o eleitor em quem votar. Não pode ranquear quem está melhor, quem está pior. Então há essa proibição. Vamos ver se a plataforma vai cumprir. Mas a resolução proibiu. Não pode o eleitor trocar ideia e se aconselhar em quem votar pela IA. Eu diria que essa regra hoje é mais importante.
Pode acontecer, né, de um eleitor dizer, olha, eu defendo tal pauta, tal ideia, quem que é o candidato mais provável de ganhar que defende o que eu defendo?
Pela resolução, nem isso poderia. Essa resolução está vedando, inclusive, essa conversa artificial, mas a gente sabe a tecnologia, ela vai contornando. E daí vem um problema, doutor Mário, que eu acho o seguinte, o judiciário se colocou nesse papel importante de fiscalizar e regular, eu acho que tem que ter, mas isso traz um risco. Porque se você não consegue combater com eficiência as fake news e desinformação, isso vai gerar na população qual sentimento? De desconfiança. Então, quando você assume um papel desse tão sério, você tem que entregar resultado. Então, o meu receio sempre como juiz eleitoral era isso, era comprar uma disputa que eu possa ganhar. Então, se eu quiser combater e eliminar no mundo a desinformação, eu não vou conseguir. O trabalho do TRE, eu acho que é muito importante, até cultural. E daí a ideia dessas visitas, de conversas, que todo o tribunal faz todos os anos, que é combater desinformação com mais informação, não só punindo.
Perfeito. Quando a gente fala desse combate, quem é o maior responsável? São as Big Techs, as grandes plataformas?
Não, é o candidato que contrata ela. A Big Tech faz alguma coisa para ganhar dinheiro. E ganha muito com isso. Então o problema está na plataforma, que alguém contrata, que é o candidato, o partido, e está usando.
A responsabilidade virá para esse CNPJ, então?
Hoje, para a resolução, é todo mundo: o candidato e a plataforma. Vinculou perfil, informação falsa, desinformação, não tira do ar, responde os dois: candidato e plataforma. É objetivo e solidário. Só que isso vai além da lei. Isso a resolução criou para tentar conter esse avanço de desinformação. Então vai haver muita questão jurídica a respeito. Mas a resolução crava que os dois respondem por isso. Mas quem começa a utilização é o candidato que contrata a plataforma para isso.
Complexo, né? Complexo. Até porque as plataformas, a forma de você se cadastrar na plataforma muitas vezes não é pelo CNPJ, como tradicionalmente são as contratações de campanha, né? Porque daí você vincula o CNPJ criado para a campanha.
Isso.
E uma vez você tem um rastro de poder fazer, né, depois a busca. Na plataforma não, você pode cadastrar um e-mail, por exemplo, um fake, inclusive, né? Isso. De um IP externo e a partir dali produzir material e reproduzir isso. Né?
Isso, mas daí a resolução também trata perfil anônimo, não é isso? Que você não pode descobrir o dono do perfil, você pode tirar do ar. Você veja, é uma agressão você tirar do ar um perfil, parece que é uma censura até prévia, mas em hipótese que nem essa de anonimato, é permitido. Então, mas daí volta a primeira frase minha, moderação. Não dá também para toda hora e todo perfil você tirar do ar. Tem que ter um cuidado. Isso que se espera do Judiciário Eleitoral Brasileiro.
E na moderação tem também a velocidade, né, doutor?
Claro.
Que a gente imagina como monitorar tudo isso num ambiente digital tão célere, tão vasto, né? Como é que vai ser essa fiscalização?
Ela é posterior, então cabe à campanha ter um jurídico antenado e um setor de imprensa antenado que vincule a denúncia. O jurídico age, o tribunal também é sempre super ágil e tira do ar aquele perfil. Mas talvez vão ter milhares iguais. Então esse desafio é constante. Agora pare e pense o seguinte: ao mesmo tempo que a mentira corre rápido na internet, também vem a verdade. Também pode a campanha usar da tecnologia para responder aquele ataque mentiroso. Eu acho que é mais eficiente uma campanha gastar com um setor de marketing eficiente do que ficar só no jurídico. Eu acho que é um ataque de vários setores. Tem que existir o ataque jurídico, advogado, advogada e judiciário, mas também tem que ter um investimento no marketing digital para combater um ataque que eu sofri. Se eu sou candidato e eu descobri um perfil que me ataca mentindo alguma coisa grave sobre mim, eu vou atacar nas duas frentes. Eu quero que o meu pessoal de marketing faça logo um vídeo meu e isso viralize, e quero que o judiciário também tire do ar. E aí isso tem eficiência.
São as mesmas ferramentas, né?
Claro.
Disputando com a mesma tecnologia.
Claro.
Bom, uma coisa que me chamou a atenção neste ponto, né, dessas novas regras, é o financiamento de campanha, né, que muda algumas coisas. O financiamento de campanha é sempre polêmico, né? A grosso modo, a população entende como um gasto desnecessário que não poderia existir, né? Um fundo eleitoral, enfim, fundo partidário e por aí vai. E neste ano, não houve uma redução, e sim uma divisão dele para mulheres, para pessoas negras, para indígenas. Isso. Como é que foram essas decisões agora e como elas podem ser usadas este ano?
Já havia regra que determinava que o dinheiro chegasse também para mulheres e indígenas. Nem todos aplicavam isso corretamente. O que a resolução faz é apertar um pouco mais essa fiscalização, tornando ilícito o gasto que deveria ser para mulher e não foi para mulher. Foi para um homem, por exemplo. Então, existem punições hoje, até de cassações, nesse sentido.
Porque dá para se comprovar, né? Tem lá toda a prestação de conta da campanha.
Você talvez tenha visto na imprensa ontem ou hoje que cassaram uma deputada federal indígena, mulher, porque usou o dinheiro da campanha para fazer uma aplicação de botox no rosto. Então, veja, o uso errado do dinheiro público gerou a cassação. A resolução hoje prevê essa punição quando você desvia aquele dinheiro para outro fim, né? Agora, o debate do dinheiro em campanha é muito, muito amplo. É proibido no Brasil a empresa doar, então hoje a campanha ela é só de dinheiro público. Fundo Partidário e Fundo Especial de Campanha, que é o FEFC, são 6 bilhões de reais que o Brasil investe para que isso aconteça. Eu acho que tem que investir mesmo. A eleição é cara, é mais caro não ter eleição honesta, então é um preço bom para se pagar, mas tem que fiscalizar. E o tribunal fiscaliza depois, né? E existe depois e até durante o gasto. As pessoas não têm conhecimento, mas nas eleições, se você bater lá no TSE o site, você consegue saber em tempo real quanto que cada um recebeu de dinheiro e onde está gastando esse dinheiro. Quanto pagou para o advogado, quanto pagou para o santinho, para a militância. Isso é muito bom fazer, porque você fiscaliza. Se você fiscaliza, o cara sabe que tem alguém olhando, vai gastar com mais correção.
Isso é bem criterioso, inclusive, quem já trabalhou com campanha sabe, né, que esse, inclusive, é um dos pontos que pode lá na frente dar uma dor de cabeça danada para quem tem mandato, para quem conseguiu. E no ponto da fiscalização, como nós fazemos? Porque, por exemplo, a paridade de gênero na candidatura, nós sabemos que partidos começam errado desde a origem, né? Muitas vezes as mulheres não participam da diretoria dos partidos, não fazem parte dessa cota e lá na frente coloca-se um nome de uma mulher ou outra, infelizmente, para concorrer. Não há o risco de nós fazermos isso para o financiamento? Colocarmos ali uma pessoa negra, uma indígena, uma mulher, para obter esse valor e destiná-lo a um homem branco, a alguém da majoritária, enfim?
Existe o risco do mau uso do dinheiro. O que acontece é o seguinte: na questão de mulher, pelo menos, é uma realidade do Brasil, né? A gente não está conseguindo aumentar o número de mulheres eleitas. A gente patina nisso. Então, as cotas de gênero vieram para isso, mas não está havendo a resposta esperada. Por quê? Porque os partidos não conseguem lançar mulheres de verdade candidatas, estão para preencher a cota, depois alguém denuncia, você comprova que é uma fraude e tem que caçar todo mundo. E é um drama caçar. Imagine comigo, esse ano tem eleição estadual. Então, em Londrina, por exemplo, vamos pegar um exemplo, você lança uma mulher e um homem de verdade. Fizeram a campanha direitinho, mas ela não se elegeu e ele se elegeu, por exemplo. Lá em Paranaguá, no litoral, que você não tem nenhum controle sobre isso, o teu partido colocou lá uma mulher laranja. Cai a chapa toda. Então é muito severa a punição. E o TSE, nesse ponto, ele apertou muito com a súmula. Ele fala que cai a chapa toda. E é um drama para um juiz eleitoral de Londrina, por exemplo, ou tribunal eleitoral, dizer que a fraude em Paranaguá contaminou em Londrina e a chapa inteira cai. Então o que o tribunal eleitoral fez já em 24? O laboratório que criou essa resolução. A gente acompanhou em tempo real. Então, os juízes foram capacitados nas cidades para conversar com candidatas, abrindo as portas do judiciário com a OAB parceira, OAB, Ministério Público, dizendo: ó, dona Maria, chegou para você o dinheiro? Ah, não chegou. Então, havia 3 encontros nas eleições para que a mulher fosse lá no juiz e dissesse, ó, doutor, doutora, eu tô em campanha, mas não recebi até agora o dinheiro. Chamava o partido, chamava o dirigente para dizer, ó, chega o dinheiro. Segundo encontro, daqui 10 dias, chegou o dinheiro? Não chegou. Então aí você evitava de acontecer a fraude. Porque depois que aconteceu, a solução é caçar ou não caçar. Você não tem meio termo. E daí é muito grave.
Impacta bastante também, né? Bom, tem um ponto interessante também que fala hoje da acessibilidade, né? E aí representa também uma grande mudança, mas agora na participação do eleitor, né, relacionada à acessibilidade. Vamos falar um pouquinho desse ponto.
Então, isso traz dois conceitos muito sérios. De inclusão, que é a pessoa que tem barreiras para poder chegar onde vota e não vai.
Nós tivemos aqui na última eleição, inclusive, a gente faz a cobertura o tempo todo. Denúncias no meio do processo. Que
escola com escada, andar de cima, daí tem pessoas sempre de boa vontade. Os voluntários eleitorais, os mesários, eles são pessoas assim, abençoadas. Eles vivem aquilo e se dedicam e o cara vai votar, mesmo cadeirante. Mas é um drama para a pessoa. Claro. Saber que tem uma escada não vai às vezes. Então existe na resolução a preocupação do local de votação, o transporte para essa turma poder chegar com conforto até o local de votação, e há um trabalho também o ano inteiro dessa turma de fiscalizar os locais e tornar acessível para o voto. Eu me lembro da eleição passada, o Tribunal Eleitoral foi premiado com uma campanha, a gente tinha a nossa embaixadora de acessibilidade, que era a Pietra, uma moça com Down, e ela percorreu o Paraná inteiro com uma campanha super bonita, convidando a turma para votar, turma com deficiência, e funcionou. O Paraná teve 6 mil mesários com deficiência nas eleições, de forma voluntária, trabalhando, convidando eleitor a votar, mesmo com deficiência. Mas há um dado que quase ninguém fala, que é a abstenção de voto de pessoas sem deficiência, que também é alto no Brasil. O Brasil, a nossa, é muito alta a abstenção. Isso muda ali o placar eleitoral no final. As pesquisas não pegam a abstenção. Então você vê, às vezes, mudança de... A pesquisa diz isso, lá acontece diferente. Uma parcela do erro da pesquisa é a abstenção. Então eu acho que tem que ter, além de trazer o eleitor com deficiência, ter uma campanha de chamamento que venha votar. O jovem tem que votar, o idoso, a gente da fase adulta, tem que convidar. Tem que ter diálogo para isso, tem que encantar o povo para votar.
Sim, aí já é uma barreira cultural e não uma barreira física, né?
Exatamente.
Muita gente desacredita no processo em si também, né?
Super.
E quando a gente traz opiniões como essa conversa e outras, a gente faz também com que o processo recobre a sua credibilidade, né? Acho que uma coisa importante a gente dizer que, independente da posição política que as pessoas tenham, podem não concordar e talvez não querer votar por conta de, o que está aí não me representa.
Isso.
Mas não criticando o processo eleitoral, que é uma coisa bem séria.
O processo eleitoral no Brasil, ele funciona de cabo a rabo. Não há uma denúncia concreta, provada, de que houve fraude em urna, de que o mesário direcionou para aqui ou para lá. Fraude existia no nosso tempo.
Do papelzinho.
Papelzinho. Achava lá um Uno na rua X com um monte de Uno dentro. Não tem mais isso. A pessoa que não acredita, ela pode até duvidar, mas bem conversado, eu acho, com as pessoas, você convence. O tribunal, a OAB, as instituições têm feito trabalho de convencimento. Eu acho que é mais eficiente você explicar do que você só punir a pessoa que tem a desconfiança. Você quer ver um exemplo bem legal sobre isso? O meu avô já faleceu, mas ele viveu a época do fax. Ele brincava, Rodrigo, eu não entendo como que o fax que eu passo aqui em Camboriú, onde ele morava, vinha para mim em Curitiba e vinha igual. Você põe papel aqui, você não convence um cara dessa idade como que funciona aquilo. A UNA também. É normal essa pessoa ter assim uma desconfiança. Vai punir só? Não. Você vai chamar, vai conversar, vai abrir a urna, vai chamar o cara da informática, que vai dizer que você pode pegar o boletim de urna aqui de Londrina, que vai ser igual de Brasília. Essa é a prova que funciona. Se o cara tem dúvida, ele vai imprimir o BU aqui em Londrina, vai olhar lá o que aconteceu e tem que ser igual lá em Brasília. Então a transmissão, ela é segura. Então você convence o eleitor de que o processo eleitoral é seguro, é rápido e o Brasil nesse ponto é campeão.
Bom, já que a gente fala do envolvimento da OAB Londrina, para a gente ir finalizando a nossa conversa, eu acho que a gente pode falar sobre os advogados E se terão mais ou menos trabalho esse ano, é mais exigente ou não essas resoluções para o profissional que vai atuar?
Eu acho que é mais exigente. Eu acho que o acompanhamento que a eleição exige para a advocacia eleitoral é muito grande. Todo direito se aperfeiçoa e se evolui a cada tempo, mas no eleitoral é muito dinâmico. Eu acho que esse ano, para quem for advogar nessa área, vai ter muito trabalho e já começou. A gente acha que é só ali em outubro, já começou. Quer ver um exemplo? O pré-candidato, ou pré-candidata, já está aí com postagem, com entrevista. Você deve convidar pessoas a virem, e isso é saudável. Mas se o cara andar um pouquinho fora da linha, ele pode ser multado. Então, uma assessoria jurídica para pré-candidata, eu acho isso muito importante. E isso impacta, inclusive, nesse formato de eleição que você falou, de ter mais mulheres. Imagina o exemplo de uma mulher aqui de Londrina, tem uma farmácia, por exemplo, e ela quer ser candidata. Ela não vai se eleger se ela só começar a trabalhar lá em agosto, quando puder ter propaganda. Não vai se eleger. Ela vai ter um sistema todo que não é amigável para ela. Se ela quiser ser viável, ela começa já ano passado, com postagem, com reunião na comunidade, e ela deve, a lei permite isso. A lei permite ela pedir apoio, ela se apresentar com alguns limites. Se você for ler a lei, só a lei, ela fala assim, ó, pode tudo, só não pode pedir voto explicitamente. É isso que a lei fala. A resolução já é um pouco mais rigorosa. Ela fala, não pode pedir voto explícito, nem implícito, nem coisas que pareçam isso. E aí é um debate bom para a advocacia combater no tribunal.
Muito bem, conosco o desembargador do TRE Paraná, José Rodrigo Sade, aqui na Paiquerê 91,7, falando destas resoluções deste ano, e nós teríamos aqui horas de conversa, afinal de contas, são algumas. E se pontuarmos as 14 aqui, aliás, nós vamos ter esse ano, inclusive, uma colaboração da OAB Londrina, como sempre, né? Colaborando aí para o entendimento da população, entendimento público, e sempre aqui na nossa programação. Quero agradecer, desembargador, por esse tempo com a gente aqui, agradecer por esse circuito do Paraná também, né? E parabenizá-lo, afinal de contas, cada vez mais que se tenta esclarecer, se traz aí um avanço para a sociedade no sentido eleitoral, que é tão polêmico e tão difícil.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Rádio Paiquerê em Londrina, e estou à disposição para, se houver mais dúvida na sequência, e se me chamar para cá, eu volto com prazer em Londrina.
Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Dr. Mário Xavier, presidente da OAB Londrina, que sempre precisa vir como protagonista. Hoje ele veio como assessor do desembargador aqui. Obrigado, viu, Dr. Mário? Obrigado mais uma vez por estar conosco, e agradeço ao OAB Londrina também sempre pela disposição. Conversamos com o desembargador Dr. José Rodrigo Sade aqui na Paiquerê 91,7 sobre as mudanças mais recentes, as adaptações, as resoluções aprovadas pelo Superior Tribunal Eleitoral neste ano.
Boa tarde, Paiquerê.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6h e 17h, e aos sábados às 6h.
Paiquerê 91,7.
Calçados Aracalce tem as melhores marcas para você andar sempre com estilo e conforto. Dakota, Boteiro, Via Marte, Luz da Lua, Arezzo, Schutz, Democrata, Nike, Pegada, Olímpicos, Grandene, All Star, New Balance e muito mais. São calçados que combinam qualidade, beleza e aquele toque de moda que faz toda a diferença. A Aracalce tem 10 lojas espalhadas entre Londrina, Cambé, Arapongas, Rolândia e Apucarana. Em Londrina, você encontra na Sergipe 815. E se preferir, entre em contato pelas redes sociais. A Aracalce entrega direto na sua casa.
Vai querer 91,7.
A Frigelão Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelão Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
1º de maio é mais do que uma data. É o momento de reconhecer o valor de quem trabalha todos os dias para construir uma cidade melhor. E aqui em Londrina, esse papel passa principalmente pelos servidores municipais. São eles que cuidam, acolhem, educam e atendem a nossa população. Valorizar o servidor público é valorizar o serviço público e quem mais precisa dele. O Sindserv segue ao lado da categoria, defendendo direitos e buscando reconhecimento. Nosso respeito e homenagem a todos os trabalhadores neste dia. Parabéns, servidor, parabéns, trabalhador. Eu sou o Fábio Molim, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina, Sindserv.
sábado, a partir das 18h, tem Clássico Paulista na Série A do Brasileirão. E você acompanha aqui em 91,7 Palmeiras e Santos, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem Série B, Operário e Londrina. E você acompanha as séries A e B do Brasileirão em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, pai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai querer.
Boa tarde, pai querer. 91,7 seguindo com você. Vamos até às 15h. Bora lá, Nelsinho, de música agora.
Boa tarde, sucesso.
Vamos lá, já rapidinho, trazendo mais uma música pra você que tá curtindo com a gente nessa tarde. Bora matar saudades no feriadão.
Let's take a look.
Boa tarde, Paiquerê 91,7. Estamos aqui matando saudade, curtindo aquelas músicas que você gosta, aquela música que você curte com a gente aqui na Paiquerê. É claro que a gente tem também mais informação por aqui. Agora eu vou rapidinho passar uma agenda que nós falamos inclusive ontem por aqui, né? Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo em Londrina?
Boa tarde, serviço!
Rapidinho, eu quero convidar você porque fim de semana tem circulações. Nós conversamos ontem aqui com a professora Janete Alhaul, e ela que organiza o Circulações, esse festival maravilhoso. E o Festival Circulações Sons está trazendo a música e a ecologia sonora. Neste final de semana tem início, né? Começa hoje o Circulações, e aí no sábado tem uma apresentação linda, no domingo também. Eu quero dar o destaque que nós falamos ontem. No sábado, amanhã, a Joana Ticunda é uma cantora que traz aí toda uma música indígena, uma sonoridade indígena. E no domingo a Marlui Miranda também faz isso. Ambas se apresentam no Cine Teatro Ouro Verde, com o apoio do Promic, do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e como nós falamos ontem aqui, é para ouvidos atentos, né? Ouvidos que estão aptos, ou querendo pelo menos conhecer coisas novas. Uma música que bem próxima da música popular que a gente conhece, da música pop, da nossa cultura, mas também trazendo sons indígenas. Vale a pena, tá? Será no Cine Teatro Ouro Verde. E se você quer mais detalhes também, pode procurar o Circulações aí. Se você digitar no Google, em Londrina, Circulações, você vai saber que este festival é realizado por 10 dias aqui, com uma intensa programação aqui na nossa cidade. Tem debate todos os dias, enfim, tem matérias em vários portais, inclusive no portal Paiquerê, e tem também a nossa entrevista disponível para você acompanhar no Spotify. Acesse aí no Spotify Paiquerê 917 para você saber um pouquinho do Circulações. Nós conversamos ontem por aqui. Se você perdeu, tá lá disponível para você conhecer um pouco mais da cultura e da música indígena que se apresentam aqui em Londrina neste final de semana e nos próximos dias, até o dia 10.
Boa tarde, sucesso!
Sucesso rolando por aqui, uma ótima tarde para você. Vamos lá, é sucesso há tanto tempo que continua fazendo sucesso, das antigas, pra gente matar saudades. finalizamos por aqui nosso Boa Tarde Pai Querer 91,7. Nelsinho, não dá tempo pra mais nada.
Eu agradeço.
Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve comigo, ligado aqui na Pai Querer 91,7. Que bom ter você todas as tardes aqui desde uma hora, tá bom? Agradecer ao Nelson Almagro, mandando muito bem na mesa de som. Agradecer toda a nossa equipe técnica de retaguarda. Equipe Total Pai Querer, que tá pronta e a qualquer momento traz pra gente informação do esporte, principalmente do Londrina Esporte Clube. Nossa retaguarda de jornalismo também, com todas as informações, principalmente sobre Londrina. E você, que está aí desse lado também, sempre ligado com a gente. Um abraço grande aos meus irmãos, um fraterno abraço. Nós nos falaremos aqui na Pai Querer 91,7, sempre de segunda a sexta, a partir da 1 da tarde. E eu espero você, ok? Todas as tardes aqui no Boa Tarde Pai Querer 91,7. Um grande abraço pra você, um excelente dia. Tchau, tchau.
Eu agradeço.
Termina aqui. Boa Tarde Pai Querer 91,7. Com Bruno Catial.
É notícia local. Boa Tarde Pai Querer.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
Conferindo agora 2:57 na Paiquerê 91,7.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos. Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Contra filé bovino, best beef, peça resfriada, quilo 49,90. Filézinho frango, nati, sassami, kef congelado, 1 quilo, 15,90. Leite, parmalate, UHT integral, semidesnatado, desnatado com tampa, 1 litro cada, 4,47.
Oferta todo dia.
Azeite de oliva, andorinha, extra virgem, 500 ml, 29,90. Cerveja Antártica Original PEC com 12 unidades, 350 ml. Nesta oferta, a unidade fica 3,89, 46,69. Amaciante concentrado Comfort, 1,5 litro, 19,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Vai querer 91,7.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Sábado a partir das 6 da tarde tem clássico paulista na Série A do Brasileirão. E você acompanha aqui em 91,7 Palmeiras e Santos com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem Série B, Operário e Londrina. E você acompanha as séries A e B do Brasileirão em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe Total Vai Querer.
Liderança absoluta no esporte.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. O mundo mudou e a pressão só aumentou. Mas a pergunta é, você sabe liderar em meio ao caos? No Mulheres na Paiquerê deste sábado, eu recebo Carla Rosa, mentora, palestrante, especialista em liderança. Vamos falar sobre as decisões difíceis, equilíbrio emocional e a coragem que a liderança exige quando tudo parece fora do controle. Não perca, é sábado, à 13h, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Te espero. Até lá.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Get